1914.
8 de outubro de 2014.
Esse é o Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do Acervo Recordança, que nessa temporada se propõe a conversar com artistas da dança do Recife através de entrevistas concedidas ao acervo por esses artistas entre os anos 2003 e 2004.
Essas entrevistas não foram originalmente realizadas com o objetivo de serem publicadas, por isso algumas delas apresentam ruídos. Ainda assim, nós optamos por utilizá-las por sua capacidade de nos contar e recontar um pouco da história da dança do Recife.
Nessa temporada, o Histórias ao Pé do Ouvido conta com o incentivo do Funcultura, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
Eu sou Jubrainer, né? E há 10 anos atrás eu concluía, em 2004, o curso de História na Universidade de Pernambuco. E fui para a Bahia para fazer um mestrado, mas não na área de dança. Na verdade, eu não tinha nenhuma conexão com a dança nesse ano. Fui para lá para fazer um mestrado também na área de História.
Eu sou Elis Costa e há 10 anos atrás eu também estava sem dançar. Eu estava fazendo a faculdade de História, quase terminando a faculdade de História, e estava no começo da faculdade de Artes Cênicas. Tenho poucas lembranças do ano de 2004, porque foi um ano que eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida, que foi minha avó. E minha memória é muito atrapalhada quando se trata do ano de 2004.
Eu sou Marcelo Senna, e nesse jogo, né, de 10 anos atrás, eu estava participando do lançamento do Acervo Recordança, e estava dançando bastante, inclusive. A Companhia de Cetra tinha acabado de estrear um espetáculo, que foi o espetáculo Silêncio, bem importante na história da companhia, e também uma aprovação dentro do projeto Ateliê de Coreógrafos Brasileiros, que acontecia em Salvador. E a gente foi para lá esse ano montar o espetáculo que se chamava Vermelho. E você, o que estava fazendo há 10 anos atrás?
Isabel, nessa época você acha que tinha estrutura para se dançar, para estar...
Acho que tinha. Tinha muita coisa boa, tinha na época, me lembro assim, pessoas amantes de mover projetos. Fered Salinha era uma pessoa que sempre estava muito presente para mover essas coisas. E eu tenho um carinho muito grande por Fered Salinha, eu sempre brinco quando eu encontro ele, ele foi meu primeiro partner aqui em Recife, que eu me lembro que eu... Logo que cheguei aqui para morar em 81, estava procurando um partner. Desde esse momento se dançou junto, se trabalhou junto, bastidores, isso dá uma amizade eterna, né? Praticamente sempre teve pessoas que moveram. Ciclo de dança, espetáculos, era muito valorizado, sempre foi valorizado, acho que não tem era ou é ou foi melhor na minha época, é melhor agora. Eu acho que tudo tem um momento diferente de acontecer as coisas, mas que acontece, acontece.
Essa que acabou de falar é Isabel Sebe, na década de 80, né, conhecida como Isabel Peixoto. Eu acho interessante o modo dela falar sobre essas temporalidades, porque a gente já começa pensando que não necessariamente porque passou o tempo as coisas melhoraram, né?
Ou pioraram. É legal ela reconhecer que cada tempo existe um ganho, né? E uma perda também.
É, importante também entender que as coisas, elas mudam, elas não precisam melhorar ou piorar, elas podem mudar, e eu acredito que foi isso que aconteceu com a dança.
Nesse episódio do Histórias ao Pé do Ouvido, a gente vai encontrar muitos tempos históricos, né? A gente tá gravando esse podcast no ano de 2014, a gente tá ouvindo entrevistas que foram realizadas no ano de 2004, 2003, às vezes, algumas. E essas pessoas, elas estão conversando conosco sobre alguns aspectos da dança anteriores até essa data da entrevista, né? Da década de 90, da década de 80, alguns até da década de 70. Então, é uma brincadeira que a gente vai fazer mesmo nesse episódio de colocar essa... atualizar para o tempo de agora, que a gente não sabe qual é, a gente não sabe qual é o ano que você está ouvindo agora esse podcast, mas a gente está misturando essas temporalidades. Já tenho aqui, passeando por esse podcast, sei lá, talvez uns 40, 50 anos da história da dança do Recife.
Vamos conversar então com Cláudia São Bento? Ela inclusive fala do ano que é fundada a Companhia dos Homens.
A estreia foi no Festival de Campina Grande, em julho de 88. Na época, o Festival de Campina Grande era assim... muito bom, tinha dinheiro para ser feito e era muito bom o festival, vinha gente do Brasil inteiro, né? Foi lá inclusive que eu conheci Marika do Estágio e foi quando resolvi ir para São Paulo. Foi um dos festivais de Campina Grande, não nesse, esse foi o primeiro, mas foi um dos festivais que a gente foi para Campina Grande, a gente ia todo ano e aí vinha as melhores companhias do país estavam lá, Campina Grande, era muito bom porque tinha Era uma reciclagem mesmo, era uma festa, né? Todo mundo se reunia, todo mundo se conhecia. Era muito bom, muito bom.
Agora uma fala de Heloísa Duque.
Eu tinha muita aluna de jazz na época. E aí a gente começou a fazer coreografias para apresentar em eventos na cidade, que tinha dançando na chuva, lá no, na Galeria Joana d'Arc. Né, tinha as quartas de dança, que era no Barreto Júnior. Foi no Barreto Júnior na época. Teve outro lugar, o Sesc, que também fazia as quartas de dança. A gente participou muito dos eventos lá no Sesc, apesar do palco ser isso. Bem pequenininho, mas a gente fez muito ali. O espaço que teve lá na Galeria Joana d'Arc, eu achava muito interessante. Uhum. Mostrar os trabalhos ali, entendeu? Era um pouco bem diversificado e também já estava chegando contemporâneo, tinha as coisas mais ousadas, entendeu? Para a época, e tinha gente mais ligada, mais cabeça, assim, para ir assistir certo tipo de coisa, sabe? Não ia só ver. Eu acho que foi um momento muito bom ali para dança. O ciclo de dança, eu não participei quase nada. O que eu escuto, que foi um momento bom.
Na coleção Recordança Volume 1, Vídeos, tem um artigo intitulado Festivais e Mostras, Espaços de Trocas e Contaminações entre Corpos que Dançam em Pernambuco, de autoria de Liana Gesteira. Ele, na verdade, o artigo já começa falando muito sobre esses ciclos de dança que algumas dessas artistas falam em suas entrevistas. Mas para além do ciclo de dança, existiram outros festivais e mostras que tiveram uma importância significativa para os grupos e para os artistas da dança daqui de Pernambuco. E sobre isso eu vou ler para vocês um trechinho desse artigo. Esse empreendimento, diz Liana, e se referindo aos ciclos de dança, foi a base e um modelo para outras propostas de festivais e mostras que surgiram na década de 90, seja reforçando ou negando suas opções. Nessa década, diversas iniciativas surgiram na cidade, a exemplo do Dança para Todos, década de 80, Estação Dançar, de 1989 a 1991 e em 1996, Quartas em um Ato, 1990 e 1991, Dançando na Chuva, 1992, Festival de Dança do Recife, 1996, entre outros. Este último está atuante até hoje e atualmente é nomeado Festival Internacional de Dança do Recife.
Vai ter agora uma fala de Mônica Japiaçu, que é importante perceber os espaços enquanto espaço para a temporada de espetáculo,
sim,
né?
Uhum.
Na época da Associação de Dança do Recife, eles fizeram as temporadas com 2, 3 meses.
Temporadas como a gente conhece hoje, né? Mas o tempo de duração dessas temporadas era muito diferente do que é hoje, em 2014, por exemplo, que a gente consegue fazer hoje em 2014, né? Tinha espetáculos com 2 meses de temporada, 3 meses, 4 meses de temporada, e hoje é uma coisa muito difícil, por exemplo, da gente conseguir fazer, né? Vamos ouvir?
Nem na época, nem antes, nem depois, eu pude assistir espetáculos que ficasse 2, 3 meses em cartaz.
Uhum.
Então, existia, assim, um espetáculo que era de um dia,
uhum,
uma noite, né? Esses acontecimentos, nem depois, nunca mais teve.
Uhum.
Acabou realmente essas grandes produções. Então, tem o ciclo de dança, uhum, tem não sei o quê.
Tem mais festivais.
Mas não assim, uma peça que fique 3 meses, 4 meses em cartaz, isso nunca mais teve. Provavelmente alguns grupos têm muita importância atualmente,
uhum,
viajam muito, mas não dentro desse contexto que eu estou, uhum, te falando.
E aqui tem uma fala de Mônica Lira, que fala já das temporadas nos anos 2000, né?
Naquele momento ali, era extremamente difícil ter temporada nessa cidade. Hoje o grupo instrumental tem estado em temporada, mas é muito engraçado a gente ver e olhar para trás e ver como era diferente estar no teatro, fazendo um espetáculo de dança e ter um público. Então a gente nunca tinha um público legal, mesmo com mídia, e isso foi uma coisa crescente, que logicamente a gente está conseguindo conquistar uma plateia, as pessoas, a conquista mesmo, assim, as pessoas começarem a conhecer e gostar mais de dança. Eu lembro que na época, quando a Ayrton montou as primeiras coreografias, as pessoas não gostavam, achavam muito estranho, porque não entendiam nada e ficavam exatamente se questionando, que dança é essa, entendeu? Então, hoje a gente sente a necessidade que o público quer realmente não encontrar a resposta cada vez mais, ficar se questionando cada vez mais. Naquela época as pessoas não gostavam de maneira nenhuma, então tinha várias coreografias que as pessoas saíam sabe? Coreografias especialmente muito tristes, com mensagens e penas que mexiam com o sentimento das pessoas. Então, elas, uma forma que eles tinham de retorno, assim, não sei, de comportamento, era sair dos espetáculos.
Minha gente, é interessante escutar essa fala de Mônica Japiaçu em relação às grandes temporadas, porque depois a gente escuta a Mônica Lira falando que no ano 2000 existiam temporadas que não tinha público. Então, será que havia público também, né? Nessas temporadas que Mônica Japiaçu fala até de forma saudosa em relação ao tempo em que se ficava em cartaz, né?
No ano passado, no ano de 2013, aí eu cheguei a fazer uma entrevista com o Luiz Roberto, na altura que a gente tava fazendo a exposição dos anos 80 do Recordança, e ele chegou a comentar isso na entrevista, que de fato existiam grandes temporadas na década de 80, mas que algumas apresentações sim, tinham pouquíssimas pessoas na plateia, assim, o público era escasso.
Mas você sabe se eram algumas, poucas ou várias? Eram...
O que ele me deixou de sensação nessa entrevista era de que eram muitos dias de apresentação, sim. Eram 3-4 meses de temporada, mas muitos dias não tinha público.
E Luiz Roberto é contemporâneo a Mônica Japiaçu?
Ele chegou a dançar alguns desses espetáculos da Associação Dança do Recife, né? E aí agora a gente pode ouvir, por exemplo, uma fala de Mônica Lira, essa da dificuldade de se manter um público, né, de dança contemporânea no Recife nos anos 2000. E talvez possa levantar essa hipótese aqui mesmo, de ter sido uma opção por essa dificuldade do público, né, de diminuir essas temporadas.
E é uma época de mudança mesmo nas criações, né, de espetáculos desse momento.
Uhum.
É uma época que ainda é muito forte as pessoas estarem em academias fazendo aula de balé clássico, fazendo aula de jazz, né?
Na verdade, essa é a grande, os anos 80, o grande boom do jazz, né, aqui no Recife.
É. Os grandes musicais de jazz também são dessa época, né, de filmes.
Uhum.
Muita visibilidade dessa dança. E artisticamente as coisas estavam sendo modificadas.
Eu acho que nada mais normal do que o público estranhar mesmo, né, essa mudança estética da dança, né? Essa interferência maior da dança contemporânea, ou do que se entendia na época como dança contemporânea.
É que é uma mudança que não está só na dança contemporânea, né? Está até anteriormente, na própria dança moderna.
Isso.
Que ainda não tinha muitas pessoas aqui fazendo dança moderna.
Foi uma época, assim, que estava muito viva. A dança era algo, assim, muito viva entre as pessoas. Em Recife, entre as pessoas.
Uhum.
Toda menina adolescente fazia jazz. Sapateado. Então, assim, era um período, assim, muito importante.
Essa aí é uma fala de Isabel Sebe sobre esse momento, né? Que a gente estava comentando antes.
No próximo bloco de depoimentos que a gente vai ouvir agora, Mônica Japiaçu, Cláudia Sambento e Mônica Lira falam um pouco da dança moderna e da dança contemporânea e dessa receptividade que essas novas estéticas de dança tiveram entre as próprias pessoas que faziam dança no Recife.
O gesto para mim tinha um movimento, parado, silêncio, tinha um movimento. Então, aí que falava, Mônica não faz dança, porque na época, para fazer dança, tinha que ficar o tempo todo levantando pernas, ou dando piruetas. E eu ficava quieta. Né?
Em Recife a gente não sabia o que era, né, uhum, dança contemporânea. A gente estava, inclusive nos próprios ensaios, a gente morria de rir com algumas coisas, algumas experimentações, entendeu? Que era diferente, que a gente tinha que gemer, tinha que gritar, tinha que todo mundo achava muito engraçado, porque era todo mundo muito novo. Né? Vendo coisas que a gente nunca tinha, vendo e fazendo coisas que a gente nunca experimentou, né?
Então, no final de 80 foi que eu ingressei como bailarina, assim, mais profissionalmente falando, né? Que foi na Companhia dos Homens. Que aí, quando a Ayrton Tenório veio para Recife, ele trouxe, na época, né, assim, conhecimento da dança contemporânea que até então não tinha, mesmo com essas pessoas que passaram nesse ciclo de dança, nesses eventos aqui, a gente não tinha tido acesso a esse tipo de dança, até porque ela nem existia ainda, mas foi a partir de Ayrton que eu comecei a ver e conhecer a dança contemporânea, que hoje talvez aquela dança que ele dizia ser contemporânea nem fosse.
E nessa transição, né, de modos estéticos diferentes de dança, a gente também pode falar já de um período já longo, né, pensando nessa transição, que são dos 30 anos, né? Ela fala aí da década de 80, e hoje a gente está em 2014, e as coisas, muitas coisas mudaram. Talvez uma das principais seja a própria forma de pensar a formação em dança, que não é só uma formação do bailarino técnico, né, de fazer academias de dança, mas hoje a gente tem uma licenciatura em dança, as formas de articulação política também são outras, e algumas dessas pessoas diagnosticam um pouco da formação como uma questão nesse momento. Então tem aqui uma fala de Mônica Lira, e logo depois uma fala de Marcelo Pereira.
Tinha muitas coisas para para coreografar em muitos trabalhos. Então isso fez com que eu fosse desenvolvendo esse meu lado coreógrafo e experimentando com alunos, já que aqui em Recife a gente não tem uma escola, uma universidade, enfim, uma escola de formação, que eu acho que é o grande, grande problema nosso, né? É realmente a gente não ter profissionais e espaço para que a gente possa desenvolver esse lado do conhecimento mesmo e da parte pedagógica mais profissionalmente mesmo, né? Para quem quer realmente seguir uma carreira.
Mas o tempo que eu estava aqui, que estava vendo, assim, eu acho que o pessoal tá bem encaminhado, eu acho que está tendo informações, eu acho que estão buscando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu acho que... Né, lógico que às vezes falta, né, alguma coisa, mas eu não posso nem comparar com lá fora, até em relação a isso, né, pela estrutura, né, essa coisa toda aqui. Que é completamente diferente, né? Eu sempre achei aqui precário em aulas, né? Em técnicas de aulas, aquela coisa toda, né? Eu acho que precário aqui, eu acho que não tem.
E nesses diferentes períodos que a gente está tratando, nesses depoimentos, como é que eram os financiamentos, né, para a criação dos espetáculos?
Heloísa Duque.
Na época da arte e movimento mesmo, a gente estava até falando disso agora, porque antes a gente fazia sem dinheiro. Entendeu? E fazia bons espetáculos. Através de quê? Uma loja dava o tecido, sabe? A outra dava um cartaz, sabe? Cada um dava uma coisa e a gente acabava fazendo muitos espetáculos. E lá na Arte Movimento a gente fez muitos espetáculos. Entendeu? Foi um momento bom, muito bom também, assim, pra dança. A gente era de ir pra praia com cartazes, panfletos, faixas, sabe? Dizendo, diga que a gente tava dançando, não sei o quê, parará, no teatro tal. E não acontecia.
Maria Eduarda. Mônica Japiaçu.
Os bailarinos, coitados, eram muito sacrificados, no fundo, né? Se a gente pensar bem. E a gente não compreendia que estava sacrificando tanto, porque a gente estava exigindo o que a gente queria, né? Na qualidade artística e tal. Então, isso era muito estressante. Você não consegue fazer dança dessa forma. Não consegue. É impossível. É impossível. Você só vai conseguir fazer dança, ou como o corpo, por exemplo, o corpo ficou um grande grupo e consegue todos os patrocínios. Uhum. Né? Então, primeiro você precisa ser uma coisa muito grande para depois conseguir os patrocínios. Uhum. Ora, isso é
muito difícil.
É complicado, né?
E essas falas, de uma certa forma, mostram como está diferente mesmo a forma de financiamento dos espetáculos, né? De se criar espetáculo. Apesar de ter grupos que convivem ainda, né?
Com essa realidade,
não estou falando de grupos pequenos, não. Convivem com isso e, ao mesmo tempo, os editais de financiamento como o Fucultura, né? A implantação agora do Sistema Nacional de Cultura, que faz o próprio governo pensar diferente como é a forma de incentivo de criação, de circulação, de pesquisa. Os próprios órgãos do governo federal começam a pensar as artes mais diferenciadas, com suas características específicas, né? E na legitimidade também da dança como área específica de conhecimento, né? Com a implantação de vários cursos de dança hoje no país, licenciaturas e alguns bacharelados. Isso modifica a própria forma da população encarar a dança hoje em dia. Né?
Inclusive, um dos grandes impulsos para a profissionalização do artista da dança daqui em Recife veio da própria dança popular, não é?
Tem o Balé Popular do Recife, que tinha mais de um elenco trabalhando, né? Tinham grandes temporadas, começaram a fazer circulações internacionais. Então, assim, as pessoas que deram depoimento dessa época... Falo assim, que era um grande frisson mesmo das pessoas fazendo audição para entrar no Balé Popular do
Começaram
Recife.
Começaram a se apresentar no Teatro Santa Isabel, o que deu origem assim, a um grande boom da dança popular até dentro da classe média, que antes era mais marginalizada, não é?
E no centro de convenções tinha sala específica para o Balé Popular do Recife, tinha um elenco que apresentava aqui, tinha um elenco que viajava. E depois do balé, muitas pessoas começaram a encarar mais profissionalmente mesmo fazer dança, montando os outros grupos, pessoas que saíram do balé popular, e essa própria ideia mesmo de gestão de grupo, né? Um diretor, uma pessoa que administra os projetos da companhia, fazendo temporada, espetáculos. E esse modelo mesmo do balé popular do Recife acabou servindo para muitas criações de outros grupos, inclusive das danças populares. Cristiane Galdino, que foi do Balé Brasílica e do Balé Popular do Recife, ela mesmo fala assim que depois de morar 5 anos em Portugal, quando ela chega em Recife, ela fica surpresa com a quantidade de grupos de dança popular que estavam sendo formados, né, em Recife.
Existiu, fiquei meio espantada quando eu voltei em Portugal com a disseminação de grupos de dança popular aqui, né? Existiu o balé popular, existiu o Brincantes, os outros grupos do balé, que era o balé popular infantil, o balé brasílico, sei o quê. Trapear, não existia muita coisa. Hoje em dia tem montes de grupos de dança popular.
Também tem uma vertente profissional da dança popular, que foi a dos trios elétricos, né? Que foi uma coisa muito forte no Recife na década de 90.
Teve um boom, uma época de bailarina de trio, né? Eu não fui para essa faceta, mas muitos dos meus amigos foram bailarinos de trio. Dançava com o André Rio, falando, dançava com o Nando Germano, dançava com Versão Brasileira, que fez uns... Aliás, tudo começou com Versão Brasileira, né? Estourou na garanheta e não sei o quê. E a Versão Brasileira era quem? Eram outros amigos meus do Balé Brasil, que eu primeiro lembro.
Eu acho que o começo dos anos 90, em relação à dança popular, não sei as outras danças, que nessa época se fazia popular realmente, foi um estouro. E eu me sinto, assim, como integrante do Balé Brasílica, meio responsável por isso. Porque a partir do momento que a gente estava com o Baile do Menino Deus e o Olinda Olinda em cena, a quantidade de jovens e adolescentes que se interessaram pela cultura popular e foram se inscrever para fazer aula no balé, aquela sede do balé era um auê de gente na rua, ficavam as pessoas na rua, virou point, todo mundo queria fazer aula no balé.
A dança popular, ela se proliferou de tal forma que a gente vai escutar na fala de Alexandre Macedo a possibilidade de poder viver da dança.
Eu sobrevivia desse espetáculo, que eu acredito até hoje, assim, que a dança popular em Pernambuco, ela tem muito disso, de que eu acho que é o estilo que mais dança o ano inteiro.
Para terminar esse episódio de hoje do Histórias ao Pé do Ouvido, a gente vai trazer um depoimento da Deise Caracciolo, que é uma pesquisadora de dança, ex-bailarina do Balé Popular, que resgata um pouco essa ideia que a gente falou antes do Balé Popular como esse modelo a ser seguido, né, entre os grupos de dança popular daqui de Recife.
Enquanto o grupo, o Balé Popular do Recife, serve de modelo como inspiração para os grupos, né, o André Madureira acabou se transformando também num grande mestre para essas pessoas.
E é de André Madureira que ela se refere nesse trecho que a gente vai ouvir agora.
Teve todo um investimento pessoal, né? De não vou viver disso e vou meter as caras, seja o que for. E ele teve essa coragem, inegável. E abriu espaço, né? Como eu te digo, no passado era muito mais difícil. Hoje há uma valorização da cultura maior, até uma valorização do pernambucano em ser pernambucano.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do Acervo Recordança.
O Histórias ao Pé do Ouvido conta com as seguintes pessoas em sua ficha técnica.
Pesquisadoras:
Ailce Moreira,
Elis Costa,
Ju Brainer.
Orientação e edição:
Marcelo Sena.
Arte gráfica:
Yara Salles.
Realização:
Acervo Recordança.
As entrevistas utilizadas nessa temporada foram feitas entre os anos de 2003 e 2004 pelas pesquisadoras Liana Gesteira, Márcia Virgínia, Maria Helena Sete, Roberta Ramos, Tamisa Vicente e Valéria Vicente.
Para saber mais informações sobre os artistas citados nesse episódio, entre no site do Recordança.
www.recordanca.com.br.
Outros episódios desse podcast você também pode encontrar lá.